no dia 2 de março de 2020. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça uso da leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Ata número 4 de 2020, aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 4ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Manuel Renato e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Manuel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Ilo, Tiago e Matheus. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores Rodrigo e Diogo. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Indicação número 8 dos vereadores Matheus e Tiago. Indicação número 9 dos vereadores Luciane e Tiago. Indicação número 10 do vereador Diogo. Indicação número 11 do vereador Matheus e Tiago. Indicação número 12 do vereador Matheus. Pedido de providência número 6 da vereadora Luciane. Pedido de providência número 7 do vereador Ilo. Pedido de providência número 8 do vereador Ilo. Pedido de informação número 7 do vereador Diogo. Pedido de informação número 8 dos vereadores Diogo e Luciane. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Luciane, líder do PSD, Nércio, líder do PTB, Matheus, líder do PP, Diogo, líder do PSDB, Alexandre, líder do PDT e Ilo, líder do MDB. Nada mais havendo a tratar, terminou encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovada a ata anterior. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 2 de 2020, do presidente do Concepro à Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. O assunto, agradecimento. Através do presente, em nome dos membros da diretoria do Concepro, representando cada munícipe de todos os cantos de Barão do Triunfo, temos a agradecer a todos os membros da Câmara Municipal pela parceria em ceder espaço para reuniões e colocar-se à disposição de auxiliar quando foi necessário nessa gestão biênio 2018-2019. Que o êxito da segurança pública do município certamente ocorre pela participação da comunidade representada pelo Concepro junto ao Executivo, Legislativo e demais órgãos, assim, Polícia Civil e Brigada Militar, com a execução das atividades. Que no exercício de 2019, por várias ocasiões, tivemos audiências em órgãos públicos em busca de melhorias e sempre que solicitado, o então presidente, vereador Rodrigo Selençato de Lima, nos acompanhou ou, na impossibilidade, apresentava outro representante da casa. Desta forma, estendendo nossos agradecimentos ao mesmo. Que em dezembro de 2019, em Assembleia do Concepro para eleger a nova diretoria, fui reeleito para o biênio 2020-2021, aproveitando para deixar meus agradecimentos ao vereador Matheus de Lima Romeira pelo grande apoio no pleito em auxílio à confecção de ata e ao cartório de registro. Diante das necessidades em busca de manter junto à nossa diretoria um bom relacionamento, visando avançar e trazer melhorias para a segurança pública municipal, se busca junto ao Legislativo a continuidade da parceria e nos colocamos à disposição do senhor presidente, vereador Manuel Renato dos Santos Silva e demais vereadores. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, inserido na Constituição Federal de 1998, Paulo Renato Brigue Romeira, presidente do Concepro de Barão do Triunfo. Não é o mesmo, né? A Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo, assunto agradecimento. Através do presente, eu, Paulo Renato Vide Romeira, tendo como parceiros agrícolas Odoni Kloppenburg e Irineu Franceschi, junto à propriedade do espólio Olmindo Dalben, cito a linha malha nessa cidade em cultivo de eucalipto e acácia negra, tendo junto a estradas em matos dos pinos e vegetação nativa em princípio de incêndio dia 17 de fevereiro de 2020, por volta das 19h45, que agravo pela espessura de materiais dos pinos e pela estiagem, o incêndio se propagava com chamas de fogo alastrando-se rápido, mas graças ao apoio de pessoas da comunidade utilizando água em bombonas, baldes e combate direto manual com um abafamento ramos, iniciou-se o combate às chamas. O êxito do controle ao incêndio se deu graças à iniciativa da vereadora Luciane, que ao passar no local, de imediato efetuou o contato telefônico com seu colega Matheus de Lima Romeira, o qual, de imediato, me avisou que no local se ajuntaram ao combate ao fogo Tiago Pacheco Govoni e Nércio da Silva ambos, e ainda Leandro Amengual, chegando ao ponto de se achar que parte da bancada desta casa teria encerrado a sessão e partido para treinamento tático de combate ao fogo. Que há suspeita de que o incêndio fora de origem criminosa e ainda foram encontradas a motocicleta do Sr. Odoni, que havia sido furtada dia antes em frente à sua residência, sendo que a mesma, muito danificada na parte elétrica, estava intacta ao fogo, pois se conseguiu controlar as chamas à beira da mesma. Considerando que além da propriedade, a qual com aproximadamente 180 hectares, poderia ainda atingir outras nos redores, que além do prejuízo financeiro teria danos ambientais e risco de vidas de muitas pessoas. E graças a Deus, no momento, não houve vento a favor do fogo, pois caso contrário, talvez não tivéssemos conseguido lograr êxito. Diante do exposto, solicitamos que o presidente do Legislativo Municipal conste agradecimentos oficiais a todos os membros relacionados no presente, haja visto que além de mim, Paulo Renato, meus parceiros agrícolas e também na certeza a comunidade baronense agradece, pois se configurou numa ação de bem coletiva. Paulo Renato Bride Romeira.
Expedidas durante a semana.
Ofício número 4 de 2020, encaminhando proposições aprovadas em 28 de fevereiro de 2020.
Leitura do resumo das proposições e projeto encaminhado à mesa.
Indicação número 13 de 2020 dos vereadores Matheus, Ilo, Alexandro, Diogo e Luciane. Indicação número 14 de 2020 do vereador Matheus. Indicação número 15 de 2020 do vereador Diogo. Indicação número 16 de 2020 dos vereadores Matheus e Tiago. Pedido de informação número 9 de 2020 do vereador Renato. Projeto de lei número 10 de 2020.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Diogo.
Boa noite a todos, cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, servidores da nossa casa legislativa e todos os amigos que nos assistem aqui hoje. Primeiramente quero falar aí de duas indicações que estamos entrando, uma em conjunto com os demais colegas, onde visamos aí que o executivo dê um apoio para, novamente, para a PAE, então cedendo algum profissional que trabalhe de pedreiro. A gente sabe que temos esse tipo de profissional aí na prefeitura e nada mais justo aí que se o poder executivo puder dar esse apoio para essa entidade, onde já teve vários gastos com aquela barranca do lado de baixo, vindo aí fazer a contenção, mas quase sempre dando problema. E parece que a firma vai refazer, mas precisa aí de um servente para ajudar. Então temos entrando aí os colegas aí com esse pedido. Também estou entrando com um pedido já algumas vezes já solicitado nessa casa, que é para o nosso posto de saúde, onde já recebi algumas reclamações e Tenho certeza que o custo é mínimo e o custo-benefício é muito bom para as pessoas que precisam e utilizam, que seria a colocação de um toldo na frente daquela área da frente, onde nas madrugadas, muitas vezes, os pacientes que chegam cedo para pegar ficha, não cabe todo mundo na areazinha ali da frente, ou até mesmo em dias de chuva, a fila é grande, então tem que ficar no relento. E também para embarque e desembarque de passageiros também, que muitas vezes chegam ali pela frente, pessoas idosas, crianças, pessoas mais debilitadas, em dias de chuva ou até mesmo na noite, na madrugada. Então considero um investimento não muito alto, que vai gerar bastante benefício para as pessoas que precisam. Também agradecer secretário da administração e demais envolvidos aí da administração e na abertura do campeonato de futebol 7, todos os times que estão participando, todos os atletas, e desejar um bom campeonato a todos, onde está se tornando bem tradicional esses torneios e campeonatos aqui no município, que as pessoas realmente, os atletas, fazem gosto de vir participar, porque está sendo bem organizado e geralmente não está dando nenhum problema. Mas sério, o pessoal vem para se divertir e respeita. Mas seria isso, meu boa noite a todos e obrigado pela presença de todos vocês.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Ilo. Comunicações não teve inscritos. Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 13 de 2020. Os vereadores que essa subscrevem depois de ir do plenário indicam ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de ceder um dos pedreiros da Prefeitura para ajudar na obra de reconstrução do Muro da Pai. Justificativo oral, vereadores Matheus, Alexandre, Willo, Diogo, Luciane.
Isso aí, colega.
Está em discussão?
A gente sabe da grande luta que é a questão da PAI ali para manter e para conseguir prestar um bom trabalho e atendimento aos alunos. E a gente sabe que, infelizmente, no ano passado, em decorrência de uma chuva bem forte e talvez algum erro por parte de alguns envolvidos, infelizmente o pedaço do muro caiu. E foi escorrido atrás bastante para que se fosse a empresa encarregada, fizesse a reconstrução, foi feito até um acordo, onde talvez é onde vai ser feito uma. Eles vão ajudar, mas tem um agravante, que é, parece que é para vir um recurso para construir uma piscina na nossa PAI, e para isso vai precisar do muro, com a maior brevidade possível. Né? Então, como semana passada a gente conversou, a gente sabe que a prefeitura tem profissionais. Nada mais justo do que talvez a prefeitura desse uma mão, talvez com os pedreiros, talvez com o servente, a empresa que executou, eu sei, que está disposta a colaborar. E seria bem interessante e bem válido se a prefeitura se propusesse a colaborar de alguma forma.
Da mesma forma, como já comentei em tribuna, e temos profissionais bem qualificados na nossa prefeitura, que podem ajudar a prestar esse serviço de uma forma bem rápida, né, vereador? E, que nem diz o outro, somando forças a gente vai conseguindo arrumar as coisas, né? A prefeitura sempre foi bem parceira da APAI e vice-versa, Câmara também. Então, acho que nada mais justo aí que puder somar essas forças aí e conseguir tocar essa obra o mais rápido possível.
Tá, então, também eu acho que a parceria da empresa está a fim de ajudar. Porque agora não adianta mais achar onde está o erro, quem errou. Eu acho que a prefeitura podendo dar um apoio, como tem. A gente sabe que os pedreiros não estão parados, estão fazendo outros serviços aí, estão trabalhando, mas eu acho que a parceria da PAI com a empresa e a administração seria importante.
De minha parte também, eu acho que não adianta a gente querer hoje, né, ver onde é que está o erro, aconteceu. Culpa, a gente não pode culpar ninguém, né? mas eu acho que é hora de ter uma parceria, né, com a Câmara, com a Prefeitura e com a PAE, né, que a Prefeitura ceda o pedreiro, o servente, né, que possa construir novamente essa obra. Né. A gente sabe que o dono da empresa que fez o muro está disposto a ajudar também. Então, acho que nada mais justo, né, que a Prefeitura também dê uma mão, né, e com certeza só vai somar para os nossos alunos.
Está em discussão?
Também estou totalmente de acordo com a indicação dos colegas. Como já foi falado aqui, se a empresa está de acordo de reconstruir o muro aí sem entrar em questionamento de quem é o culpado, daqui a pouco tem que entrar numa briga judiciária aí para se resolver essa questão, acho que nada mais justo. E se a prefeitura tem disponibilidade aí de ceder um profissional aí, um pedreiro, daqui a pouco servente, eu acho que nada mais justo de se formar essa parceria para que seja resolvida essa situação aí quanto antes.
Nada mais a discutir, coloco em votação a indicação 013/2020. Vereador Savoraz, mantém sentado. Contrário, levanta-se. Aprovada a indicação.
Indicação número 14/2020. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário indica o Executivo Municipal que seja iniciado um trabalho de castração de animais de rua a fim de evitar a subpopulação desses animais, principalmente cachorros e gatos. Também que seja estudada a possibilidade da criação de um espaço para abrigar esses animais até que sejam adotados, bem como que seja criada uma campanha de adoção responsável no município. Justificativa oral, vereador Matheus.
Está em discussão?
Esse aí, colegas vereadores, é uma preocupação. A gente vê muitas vezes na cidade, o pessoal pega e abandona o cachorro, o gato, se nem pega e abandona, fica na rua e acaba se aumentando a população, até tinha que trocar ali da superpopulação desses animais, e acaba gerando cada vez mais problema, né? Acho que a prefeitura, quando vê, poderia estar pensando uma forma de ter um espaço aí, até quando vê fomentar, até talvez uma criação de uma ONG, outros municípios a gente vê bastante isso aí, para tentar trabalhar um pouco nessa área, caso que é uma área bem, bem delicada e está faltando um pouco de atenção no geral aqui no nosso município.
Está em discussão a indicação.
Está de parabéns, vereador, te desejo sorte. Eu e o vereador Marcos, ele estava vereador aqui junto nessa casa. A gente foi na audiência pública em Cidade Butiá sobre essa questão aí, que lá é um grande problema que eles têm. E a gente trouxe a ideia, trouxe até situações que a prefeitura estava querendo fazer lá e passemos para a prefeitura para ver se fosse tomada alguma providência e até hoje nada foi feito. A gente sabe que até foi feito algumas coisas ali, eu acho que a veterinária que tinha ali há pouco tempo, acho que fazia uma parceria com os donos, acho. Mas essa questão de animais que a gente sabe que muitas vezes dono tem, só que é a mesma coisa que não ter. Então é uma preocupação grande e isso com certeza no futuro vai ser um grande problema.
Está em discussão?
Isso é uma ótima indicação, colega. Eu vejo o exemplo em Arroio dos Ratos, lá não conseguiram, na verdade, fazer uma ONG, mas se juntaram moradores, associações, conseguiram doação para casinha, consegue doação para ração. Colocam na calçada, estão cuidando dos animais, vacinaram, só que continua na rua. O problema do trânsito, o atropelamento continua. Estão cuidando, só não dentro de um parque, dentro de um local seguro.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador favorável, mantém sentado. Contrário, levante-se. Aprovada a indicação.
Indicação número 15/2020. O vereador que essa subscreve depois de vir do plenário indica o Executivo Municipal que seja realizada a colocação de um toldo em frente ao posto de saúde para abrigar as pessoas que muitas vezes ficam esperando o horário de abrir o posto e na fila de espera para retirada de ficha, bem como para desembarque de quem necessita chegar de carro até o local. Justificativa oral, vereador Diogo.
Está em discussão a indicação.
Bueno, presidente, como eu falei ainda recém em tribuna, não é um investimento muito alto pelo benefício que traz, né, poderá trazer para as pessoas. Já é uma coisa que já foi bem discutida aqui nessa casa, já foi pedida até em outras administrações, e eu acho que só tem a beneficiar quem precisa e quem utiliza no dia a dia o posto de saúde.
Está em discussão?
Acho que é um pedido muito válido. Eu mesmo já coloquei esse pedido, tomara que o vereador tenha sorte, tenha êxito no pedido, porque muitas vezes a gente vai trazer um paciente ali ou coisa assim, se está chovendo, o paciente ali tem que descer quase na rua. Foi muito boa a ampliação que foi feita ali, mas a área, o local ali de aguardar ficou muito pequeno.
Tem discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham sentados, contrários, levantem-se. Aprovada a indicação.
Indicação número 16 de 2020. Os vereadores que essa subscrevem, depois de ouvir do plenário, indicam ao Executivo Municipal que seja instalada uma entrada de energia junto ao cemitério do centro do município para que haja possibilidade de instalação de mais pontos de iluminação, visando mais segurança no local à noite, evitando furtos e vandalismo, onde também serviria de uso para construção de jazigos e demais espaços dentro do mesmo. Justificativa oral, vereador Matheus e Thiago.
Está em discussão a educação, vereador.
Bom, ali na parte da noite, nosso cemitério é muito escuro. Tanto é que há uns anos atrás foi feito roubos em quase todos os túmulos ali. Né? Então, seria uma coisa interessante a ampliação ali da rede e para demais coisas que foi colocada aí também, questão de um reforço na rede para o pessoal poder usar ali também.
Está em discussão?
Isso aí é uma questão, a gente falou bastante já várias vezes nesse mandato do cemitério, então acho que uma das grandes questões ali para começar é a questão da segurança, para evitar, como o vereador falou. E para isso eu precisaria ter mais iluminação. Até alguns anos atrás foram colocados luminárias viradas para dentro do cemitério, mas precisa de iluminação lá no meio. Então, deixa aí o pedido para ser um começo de um trabalho em prol de uma melhoria naquele espaço.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante-se. Aprovada a indicação.
Pedido de informação número 9 de 2020. O vereador que essa subscreve, na condição de presidente da Câmara Municipal, depois de ouvido o plenário, considerando o ofício número 00887-000225-2019-004, recebido pelo Ministério Público Rio Grande do Sul, solicita ao Executivo Municipal que informe esta Casa Legislativa com encaminhamento de documentação comprobatória, se foram sanadas as irregularidades constantes no portal da transparência do município, que estariam em desconformidade com a Lei nº 12.527, de 2011, bem como as providências tomadas pela administração em relação aos seguintes itens: a ausência de dados relativos a receitas, veículos, patrimônio, constas públicas, orçamentos anuais, ausência de informações relativas a convênios, transparências financeiras entre atividades governamentais, transferências voluntárias e despesas extra-orçamentárias e movimentações de conta corrente bancária demonstrativos, referentes ao período de 2012 a 2015. Justificativa. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com a fim de instruir o inquérito civil número 00887-000-225-2019, solicitou informações acerca das irregularidades constantes ao portal da transparência do município. Desta forma, para fins de respeitar ao Ministério Público, se faz necessária a obtenção das referidas informações junto ao Poder Executivo, inclusive para a tomada de medidas cabíveis. Sala das Sessões, 2 de março de 2020, presidente Manuel Renato dos Santos Silva.
Está em discussão? Alguém? A gente, como todo mundo sabe, é um fiscalizador do município. Então, como já vem de tempo já tendo esses apontes, até chegou a cobrança à Câmara, aí eles pediram para a gente se manifestar com algum retorno. Então a gente, o primeiro passo foi pedir ao Executivo que nos esclareça algumas coisas aí, o porquê que não está sendo colocado no portal da transparência, onde a gente sabe que hoje foi um dos programas aí muito, muito bem elaborado, onde antigamente prefeito, executivo fazia muitas coisas, até compras, exemplo, e quase ninguém ficava sabendo. Então hoje, com o portal da transparência, como que pelo interior afora também todo mundo, graças a Deus, tem internet, foi um grande avanço aí, né, para a população. A gente viu que de 2012 a 2015 também que teve esses problemas. Eu não me recordo se já tinha esse portal na época, mas vale que eles estão pedindo e a gente vai ter que dar o jeito de esclarecer. Então, por isso estou fazendo esse pedido ao Executivo. Nada mais a discutir. Coloco em votação o pedido de informação. Vereadores favoráveis, mantenham sentado. Contrário, levante. Aprovado o pedido de informação 009/2020.
Projeto de Lei número 10/2020. Autor Executivo, teor, autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um técnico de enfermagem para atender de excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências.
Está em discussão o projeto de lei?
Eu acho que nada contra, já que é para substituir uma técnica enfermagem que, segundo consta aqui, se exonerou. Né? A gente não pode deixar nosso posto de saúde aí desprovido de profissionais, que é uma das principais coisas que devemos pesar é a saúde, principalmente a saúde da nossa população e um bom atendimento. Eu acho que sendo para manter ou melhorar que nem o outro, não, nada contra.
Está em discussão o projeto? Novamente eu falo que a gente sempre discute os projetos bastante nas nossas reuniões das comissões. Então, quando chega em votação aqui, já não tem muitas colocações a fazer. Mas também concordo com o vereador Diogo, acho que todos, com certeza. Acho que a gente tem que dar um privilégio, sim, com certeza, à nossa saúde. Nada mais a discutir. Coloco em votação o projeto de lei 010/2020. Vereadores favoráveis, mantenham sentado, contrários, levantem. Aprovado o projeto de lei. Líder de bancada, 3 minutos, o vereador Ilo.
Quero saudar o presidente Renato, colegas vereadores e todos os nossos assistentes. Só quero usar esse meu espaço, quero mais uma vez agradecer ao deputado federal, ao senhor Moreira, né, por mais uma emenda, né, de 140 mil, né, que será para a agricultura familiar do nosso município. É para, se não me engano, é para a compra de uma caminhonete. Né. Então, nos últimos 12 meses, já está fechando um valor de 398 mil, que foi já empenhado em nosso município. Falando da emenda da PAI de 120, mas essa 140 e outros que já veio, né, fecha um montante de 398 mil. Quero deixar aqui meu agradecimento a ele, o deputado Alceu, o deputado Edson Bruno, o Lodi, que faz parte de assessores, né, deputado também sempre voltado ao nosso município, né, sempre olhando com bons olhos, né, e sempre mandando alguns recursos conforme são cabíveis. Então, deixo aqui meu agradecimento para essa equipe em nome do nosso município.
Líder de bancada, 3 minutos, vereadora Luciane.
Gostaria de saudar o presidente, os colegas vereadores, funcionários da casa, nosso jurídico, a todos que nos assistem no dia de hoje. Agradecer mais uma vez o convite do secretário de Esporte Garigã pelo convite do campeonato. E me desculpar se não pude me fazer presente, mas vão ter outras rodadas que com certeza vai dar para ir. No mais, seria isso. Desejar a todos uma boa noite, um bom retorno às suas casas.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Nés.
Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, o pessoal que nos assiste aí, servidor dessa casa. Da mesma forma, então, eu não posso deixar de parabenizar o secretário de esporte aí ontem pela abertura do campeonato. Também não pude me fazer presente na abertura, mas cheguei ali no final da rodada ali, participei dos últimos jogos, dos últimos 2 jogos, estava ótimo ali com bom público assistindo ali, mas nos próximos estarei presente desde o começo ali, desejo êxito aí, campeonato ali. Também não posso deixar de falar aí da estiagem que a gente está passando em nosso município aí, é preocupante a nossa situação aí, a gente tem cobranças nas estradas aí, e a gente está com o secretário de obras aí, também o secretário da agricultura, e hoje a gente está com as retas todas trabalhando em abertura de poços aí. E hoje eu estive um pouquinho na prefeitura ali e estava uma fila de pessoas protocolando aí para que as retas fossem abrir poços. E só eu hoje recebi, não fiz a conta de quantas ligações, mas no mínimo de 5 a 6 ligações eu recebi de pessoas pedindo para que eu conseguisse organizar que as retas fossem até lá para abrir poste, e eu explicando que a situação não é dessa forma, que eles têm que vir na prefeitura protocolar, fazer o protocolo para que consiga as retas chegar até as suas propriedades para que sejam abertos esses postes. Muitos é para consumo humano e hoje a gente já está com uma grande dificuldade para consumo dos gados também. Então, é preocupante a nossa situação hoje no nosso município. E a previsão também não nos favorece, a nossa situação. E hoje uma das minhas preocupações é no consumo humano, gente. Então, a gente tem um fiscal sanitário e hoje a gente vai ter que pensar em pegar, fazer análise desses postos, porque a gente sabe que a situação das nossas águas aí é água parada, nossa situação de água parada, e daqui a pouco nós vamos começar a enfrentar viroses aí. Então, eu deixo a indicação aí para que o prefeito daqui a pouco disponibilize carro para o nosso fiscal começar a fazer coletas nessas águas aí, para que daqui a pouco a gente não comece a enfrentar epidemias aí. Já temos uma situação complicada, então, para que a gente comece a pensar nessa situação aí, começar a fazer análise para ver se a gente não começar a enfrentar problemas de saúde aí também. Espero que não, mas a gente vai ter que começar a correr na frente aí. Não se sabe até quando a gente vai enfrentar essa situação aí. Também quero agradecer aí os ofícios de agradecimento aí do senhor Paulo Bride aí, tanto na área do concepto também, como no incêndio que a gente enfrentou aí, graças a Deus a gente teve êxito aí. Então, quero deixar os agradecimentos aí pelo reconhecimento que o senhor teve aí. Só para concluir aí, presidente. Também não posso deixar de agradecer aí, tive uma ligação antes da sessão aí do assessor do deputado Marcelo Moraes, pedindo para que o município cadastre a emenda aí no valor de 250 mil, que nessa minha última ida aí em Brasília aí foi dia 4 de fevereiro, onde que eu consegui os 250 mil na área da saúde, pedindo que até o dia 15 seja cadastrado para fazer o plano de trabalho, que o dinheiro já está disponível. Então, uma boa notícia que estou deixando aqui hoje, que recebi através do assessor do deputado. Mas seria isso, agradeço a presença de todos e desculpo pela minha cedência.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Matheus.
Saudar a presença de todos que nos acompanham hoje aqui. Quem nos acompanha pelo Face, sempre estou acompanhando aqui, agora nesse momento tem 33 pessoas nos acompanhando pelo Face. E durante a semana eu vou falar do pessoal, acompanho vocês pelo Face. Quero agradecer aos ofícios do Paulo Bridge, tanto do Concepro quanto da questão do nosso combate na semana passada. A questão do Concepro, a gente vê tanta, a gente passa tanta coisa durante o dia e vê um reconhecimento, isso é gratificante, Paulo. Muito obrigado. A questão do incêndio lá, é uma preocupação, como eu te comentei hoje, a gente tem essa dificuldade de isolamento geográfico que a gente vive com o nosso município. Até os bombeiros virem de Guaíba aqui, é hora, até eles chegar até a notícia lá, de um eventual incêndio, até chegar aqui, é muito complicado. Talvez, a gente sabe da dificuldade, que talvez seja sonhar meio alto, mas um dia nossa cidade ainda vai acabar tendo que trabalhar pela criação de um corpo de bombeiros voluntários aqui no nosso município. Nem que seja só para atuar só na questão de incêndio. Tem algum equipamento, tem algumas pessoas treinadas para evitar grandes prejuízos. Como tu falou ali, eu também assustei o tamanho da propriedade, tu comentou ali. Propriedades grandes, quando vê, podem ser destruídas por falta de um preparo, de uns equipamentos aqui na cidade. É uma coisa que vamos ter que começar a pensar nessa parte. Como o colega Nércio estava falando, a questão dos postos, como te falei, não tive ontem, Sérgio, quero te agradecer pela questão do posto lá que eu te falei. Não tive ontem, mas tive hoje de manhã, 7 horas da manhã, estava lá conferindo a questão do seu Dominguinho, porque me chamou muita atenção aquela situação, a dificuldade daquele senhor. E como tu sempre foi bem aberto ao diálogo com todos nós da casa, te passei a dificuldade, a preocupação, e tu prontamente foi lá e atendeu. Eu acho que nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, hoje me preocupei que março vai ser um mês terrível de novo também. Eu acho que tem que focar todos os esforços das máquinas nos postos, para o nosso pessoal. Uma família está sem água, é terrível. Não tem como a gente imaginar a gente viver sem água hoje em dia. A questão que o colega falou ali também da qualidade dessas águas. Hoje mesmo estava lá nessa casa do seu Dominguinho e chamou a atenção a questão da água, que é uma água que vai lá bem turva, como eu trabalho já nessa área, e até no próprio momento dei algumas dicas para eles ali, para isolar a área, a questão de animais não chegar, para a água contaminada da chuva não chegar até o poço. Nós temos sim que fazer um trabalho na qualidade da água no nosso município. A questão de proteger as fontes, proteger uma fonte de água é uma coisa bem simples, mas tomara que tu escutem o que tu... Só para concluir, presidente, tomara que escutem sua dica, vereador, que deem estrutura para a gente trabalhar, que deem um carro para fazer a coleta de água e o carro não, depois não fique me ligando para o fiscal sanitário, que tem que estar tal hora porque tem que levar para Porto Alegre, sendo que deve uma coleta às vezes lá nos planos Pacheco, a distância do nosso município, e às vezes ficam ligando, cobrando que a gente tem que ter horário, a gente tem que estar abandonando o serviço na metade do caminho, porque o carro tem que ter horário para ir a Porto Alegre. Infelizmente, não se dá muitas vezes a devida atenção para esse serviço tão importante que é a qualidade da água no nosso município. Temos a Imater que poderia estar trabalhando forte nessa área, mas infelizmente, até pouco tempo atrás, eu como funcionário nem dirigi podia. Agora, esse ano passado, final do ano que comecei a poder dirigir. Infelizmente, misturam as coisas no nosso município, no setor público, mas estou sempre à disposição para trabalhar da melhor forma possível. Desculpe o desabafo e desculpe o prolongamento. Uma boa noite a todos.
Rede bancária, 3 minutos, vereador Diogo.
Bom, presidente, só para reforçar nessa questão dos postos, eu acho que tem que ser bem trabalhada essa questão, porque segundo as previsões do tempo, vai dar mais uns 60 dias, mais ou menos, infelizmente, tomara que eu esteja enganado, mas vai dar mais uns 60 dias nessa base. É preocupante. Por quê? Porque as águas e os poços que são fracos já secaram e o pessoal muitas vezes se baseia naquelas vertentes e naquelas córregos mais fortes que também já estão com volume de água bem reduzido. Então, essa questão aí tem que ser bem trabalhado, tanto na questão de liberação ambiental também, quanto na questão da qualidade da água, que muito bem o vereador colocou, quanto na disponibilidade de máquinas para prestar esse serviço. Porque também não adianta que nem veio do Estado, muito bem que veio, que foi feito esses açudes, mas a maioria dos açudes que foram feitos, por enquanto, vai adiantar para o futuro, mas por enquanto não juntaram água, porque o período é de seca, vai servir para o futuro, mas para uma situação de agora, que desse momento, eu acho que o que mais tem que ser trabalhado é em cima de um caminhão ou de algum transporte para trazer água de outros lugares ou de uma água tratada que vai chegar ao ponto de nós ter que abastecer as propriedades, porque tem muita gente, tem gente que já faz 30 dias ali em Morrinhos ali que já está sem água. Então estão levando água de tonel, de galão, até para o consumo próprio. Então deixo aqui esse relato, e acredito que o secretário já está por dentro e estão fazendo já um trabalho nesse sentido, mas eu acho que a situação tende a se tomara que eu esteja enganado, mas tende a ser pior nesse próximo período. O mais seria isso, meu boa noite a todos e meu muito obrigado.
Em ida de bancada, 3 minutos, vereador Alexandro.
Quero saudar o presidente, os colegas, funcionários da casa, nosso jurídico, os secretários aí e a todos que fazem presente. Também quero parabenizar o secretário Garigan pela abertura do campeonato, mais um campeonato que ele vai estar fazendo. Parabenizar também o nosso amigo Diego Bride pelo evento, pelo rodeio que ele fez, ele e seu pai, no final de semana. E também eu quero parabenizar aí a administração, hoje eu vi lá já a convocação para a licitação da aquisição de uma máquina Poclan. Se a gente sabe que para o nosso município vai ser muito útil, sempre foi. Tem vários trechos aí que precisam de uma máquina dessa para fazer um caminho para escoar as nossas safras aí. Também quero falar sobre estiagem. Eu acho que, como o colega Diogo falou aí, eu acho que se não chover em 10, 15 dias, provavelmente aí vai ter que ver uma forma, de repente, até a contratação de um caminhão-pipa. Porque estão abrindo postos, a secretaria está trabalhando, tem muito posto para abrir. Mas tem postos aí que foi aberto que não vai juntar água. Então, eu acho que em 10, 15 dias aí, a administração vai ter que ver uma forma aí, uma defesa civil aí para até a contratação do caminhão-pipa, porque a gente não tem no nosso município. Porque, como a gente comentou aí, eu passei em vários lugares, em três ou quatro lugares que há 20, 30 anos a gente cruza, que a gente está seco. Só se vê a ponte e o bueiro seco. Então isso é preocupante e não tem previsão. Isso não falando aí da criação, que vai ser difícil. Só que a água para casa também tem muitos aí já sem água. Então vai ficar aí uma indicação aí para a administração começar a ver esse caso aí. Seria isso aí, obrigado a presença de todos.
Também cumprimentando a todos presentes, cumprimento o seu Ivo, em nome dele, os demais que estão nos assistindo aí, agradecendo a todos pela presença. Também parabenizo aí o secretário Galigan por abertura aí de mais um campeonato no nosso município, onde me fiz presente, onde conseguimos assistir uns belos jogos. A gente sabe que hoje o esporte é saúde. E eu acho que nessa parte aí, a nossa administração em si está de parabéns. Também agradeço aí ao Paulo Bride, sempre companheiro do município, não de hoje nem de... é de muitos anos. Nós é que agradecemos a parceria e o trabalho que tu vem prestando no município aí, sem remuneração nenhuma. Em nome de todos os vereadores aí, eu deixo o meu agradecimento. Também o deputado Alceu Moreira, que o Ilo disse que nos encaminhou mais uma emenda, onde a gente sabe que o município necessita desses recursos de emendas parlamentares. Quase que a maioria dos bens adquiridos é dessa forma que chega. Então, ao seu Moreira, tem uma parceria aí, o Edson Brum, sempre trabalhando e a gente pedindo aí algumas coisas para o município e a gente está vendo que está chegando. Da mesma forma aí o Marcelo Moraes, pessoa deputada, aliás, que já ajudou o município bastante e está aí disponibilizando mais esse recurso aí para o nosso município. Também não tem como não falar nessa preocupação dessa seca que a gente está passando aí por essa grande estiagem. e aparentemente ainda vai longe. Eu penso também da mesma forma que o vereador Diogo falou. Eu acho que já está na hora de se pensando aí em alguma coisa aí a respeito de Estado para nos ajudar o município aí. Porque a gente está vendo que para os outros estados aí um pouquinho longe daqui tá chovendo bastante. Essa estiagem grande está acontecendo é mais aqui na nossa região, principalmente centro-sul aqui. Aí eu parabenizo ao secretário de obras e ao secretário de agricultura, onde a gente está vendo aí que estão trabalhando bastante em construção desses poços aí. Mas é problemática a situação. Então, acho não, com certeza tem que se priorizar os serviços e dar uma atenção especial a essas propriedades aí que a gente sabe que já tem bastante aí com falta de água. Então, novamente, agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, determino encerrar a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 9 de março. Mesmo horário e local.